yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Ok, galera, vamos nessa. Tem alguém aí, Viajandão? Tem alguém? Manda, alô.
Alô.
Oi.
Oi, Katia.
Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Tranquilo.
Falei contigo antes de começar o programa. Aí, sobre serviço militar obrigatório e...
Ah, isso. Tu me falou que tava tendo um programa no programa livre do Serginho, aquele, né?
Isso.
E aí?
Daí que, em relação a serviço militar obrigatório, tá, eu fiquei 7 anos e meio na Polícia do Exército. E é um negócio assim que é meio difícil assim, de tu discutir, mas hoje o Brasil ele não está capacitado para colocar um serviço militar não obrigatório.
Uhum.
Tá,
não. Como é que é?
Hoje o Brasil não tem condições... Tá, de colocar um serviço militar, isso foi abordado inclusive no programa.
Uhum.
Tá, porque os custos seriam muito altos, entende? E também o nosso exército é uma sucata, cara, só estando dentro para ver mesmo.
Uhum.
Sabe, é um festival assim, é um museu.
Uhum.
Tá, falando bem a verdade, esse nosso exército é um museu, sabe? E, mas então
por que essa, por que tu defende essa obrigatoriedade?
Não defendo obrigatoriedade.
Uhum.
Sabe, eu defendo assim, não é que muita gente malha sem saber o que acontece lá dentro, que realmente se passa, ou,
né? Quer dizer, é uma sucata.
Isso.
Então, quer dizer, a partir daí, eu acho que deve ter gente assim com, digamos, com vocação, né? Como tem um cara que nasceu para ser padre, outro, né? De repente o cara tem uma vocação para um serviço militar.
Claro.
E até sei que tem gente muito esclarecida no meio militar, né? Intelectuais mesmo, caras que têm uma formação humanista muito sólida.
É.
Agora, diante de uma sucata, como tu mesmo coloca, o que é possível fazer, né? Quer dizer, que tipo de orientação é dada? O que chega até nós aqui, a chamada população civil,
uhum,
né? É sempre aquela coisa estereotipada. Quer dizer, recentemente teve aquele, nem tão recentemente, mas agora me ocorreu, aquele negócio dos recrutas, de tomar sangue de galinha, não sei o quê.
Ah, isso eu tomei também.
Tu tomou também,
claro,
cara? Ai, que troço da última. Quer dizer, isso é meio uma coisa de praxe, né?
Não é, sabe o que é, Cátia? É o seguinte, eu tomei sangue de galinha no meu curso de cabo. Tá? Eu fui promovido a terceiro sargento, tá? E saí como segundo sargento. Nunca fui militar desde a infância, nunca tive vocação,
uhum,
tá? Mas saí do exército no comportamento ótimo, que era, no caso meu, como temporário, era o máximo que eu poderia... atingir.
Uhum.
Entende? Então eu me orgulho disso.
Uhum. Mas com sangue de galinha e tudo.
Com sangue de galinha e tudo, porque tu tá ali porque tu quer. No caso, pra
quem? Não, é, aí cabo, é que tá.
É, tu tá ali porque tu quer, tu tá procurando aquilo, entende?
Tu quer se incomodar.
Hã?
Tu quer te incomodar, tu quer tomar sangue de galinha.
É, tu quer, exatamente, tu tá buscando aquilo ali, entende? Então ali tu não pode falar nada. Eu comi olhinho de comeu o olho de um coelho, teve um companheiro que comeu.
Ah.
É horrível, tem coisas assim que são... Mas sabe qual é o grande problema disso tudo? É a má preparação dos profissionais. Tem muita gente mal preparada, sabe? Psicologicamente, para tratar com o homem.
Sim, e esses aí estão formando pessoas que vão ser tão maus quanto eles, né?
E radicais contra o
exército.
Claro,
porque o cara que comeu um olho de um bicho,
coelho,
ele vai fazer o outro comer um troço pior ainda.
Pior, entendeu? Exatamente. Foi uma coisa que...
É efeito cascata.
É, eu servi na Polícia do Exército aí no Morro Santa Teresa, sabe?
Uhum.
E agora é um negócio assim, ó, que eu expulsei 16 sem querer, entende?
Uhum.
Até de repente tem alguém aí ouvindo. Tá, mas é que eles botaram uma mulher pra dentro, lá fazendo a minha ronda. Eu, como sargento, não poderia passar a mão por cima.
Uhum.
Só que eu não sabia que eram 16, eram só 3, 4
uhum,
que estavam no alojamento com duas gurias.
Uhum.
Entende? Só que aí começou a aparecer quem mais era, quem mais, e foram 16 expulsos, sabe? Mas pelo...
Expulso de quem tá querendo seguir carreira, é isso?
Até cabo foi expulso, cara.
É que eu não entendo nada dessa hierarquia.
É,
quer dizer,
é?
O cara que é obrigado... O que eu sei é o seguinte, tem um monte de neguinho que tá com 18 anos, que fica louco, que já não consegue nem dormir, porque tá na iminência de vir a ter que servir. E ficam enlouquecidos, tentando ficar com o pé chato, miopia, sabe aquelas coisas que eles, né? Porque deve ser realmente traumatizante para um cara que não tem nada a ver com isso. Eu lembro de um amigo meu que me contou assim, ele, no ano que ele teria que servir, ele já estava cursando a faculdade, então fazia medicina. Por isso ele foi dispensado. Quando ele acabou o curso, ele foi obrigado, ele foi chamado. Ele disse que foi assim a pior coisa da vida dele, cara. Que era assim um calor infernal, era numa cidade do interior, e eles com aquela roupa, com aquelas roupas pesadas e coturno e não sei o quê, que ele se sentia assim, que ele ficava tonto, entendeu? Que é uma estupidez, assim. E, quer dizer, é esse cara que é realmente o que eu tenho mais contato, né? Porque o cara que tá a fim de entrar nessa onda, ele já vai a fim de comer mesmo, óleo de porco, de boi, sei lá o quê, entendeu?
Ele tá disposto.
Já vai com esse espírito,
ele
né?
Ele tá sabendo que vai passar.
Vai comer o pão que o diabo amassou. Mas e o cara que tá ali na buena, tá noutra, um guri que de repente tem uma tendência mais artística, um cara, sabe, isso é um choque cultural e o cara pode ficar traumatizado pro resto da vida.
Se encontrar pessoas não capacitadas.
Mas geralmente ele vai encontrar.
Ah, isso aí, olha aqui, ó, de 100, vamos colocar assim, ó, 80% dos oficiais, sargentos, cabos e soldados antigos que vão pegar esses recrutas, tá? Eles não têm uma preparação assim muito grande, eles não sabem lidar com aqui, Kátia, aqui é o sargento, ex-sargento Davidson que tá falando, tá? Se algum ex-soldado meu, porque às vezes eu saio na rua, perco 15, 20 minutos conversando com gente na rua, assim, ex-soldados que eu conheci.
Mas tu largou essa vida?
Eu larguei, eu sou da reserva, eu saí como segundo sargento da reserva, tá? Porque eu não quis seguir carreira, tá? Porque eu vou te explicar, funciona assim, ó, o soldado entra cru, ele é, então ali naquele monte de civis, tá?
Cozinham,
é, não, tu encontra várias pessoas, assim, de várias classes sociais, sabe, o filhinho de papai geralmente ele sai, porque ele tem um peixe lá dentro. Eu fui em bar várias vezes, assim, eu vi coisas assim de chegar, o cara não tem nada pra sair e chegar assim, não, esse aí tem que ser dispensado, sabe? Então aquilo ali vai começar a revoltar, começa por aí. Então aí tu pega aquele monte de soldado, aquele monte de soldadinho, é, aí tu, claro, tu sabe que ali no meio tem cara de um boa e má índole, entende? Então o que que acontece? Tu tem que selecionar o bom do ruim, que é o básico, tá? Então, aí que vem aquele choque psicológico de gritar e de botar em forma, de dar tempo para eles, de... Entende? Tu começa a ver quem... Aí tu começa a separar as ovelhas, entende? Tu começa a tirar para um lado.
Mas é um critério sempre subjetivo, né?
É, mas é que aquilo ali é para impor o respeito, porque eles chegam... Entende?
Aquilo eu acho tão horrível tudo isso.
É horrível.
É horrível.
É uma realidade,
cara.
Tu entende?
Sim, mas uma realidade que deveria ser restrita às pessoas que estão interessadas nisso. Quer dizer, porque
concordo,
deve ter
concordo.
Gente também, assim, tem gente de classe mais assim, inafortunada, quer dizer, gente que não tem recurso mesmo. E para essas pessoas, o exército significa um trabalho, uma manutenção, uma espécie de preparação para fazer alguma coisa que o cara não tem o que fazer na vida. Né?
Claro.
Para essas pessoas, quer dizer, o exército devia absorver esse pessoal. Né? Mas aí, de repente, tu interferir na vida de outras pessoas que já têm uma direção é uma violência, cara. Né?
Não, eu concordo contigo, mas o grande problema é esse. Aí coloca-se em relação ao exército norte-americano. Tá? É que, pô, eles despendem muita grana, tá? Eles equipam muito bem o exército norte-americano. Então é um exército bem equipado, eles pagam melhor o homem é profissional, entende? Então vai servir quem quer, tá? Por esse fato de eles serem bem equipados.
Lá eles devem comer olho de fazão, pelo menos.
Talvez, eu não sei.
Eu não, não sei será que eles são tão animais assim?
Não,
né?
Eu acredito que lá, olha, se tu for ver, tem filmes aí que mostra bem.
Uhum. É, mas ali na guerra,
choque,
né?
Mesmo sendo voluntários, eles recebem esse choque inicial.
Uhum. Faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. Isso aí eu acredito que seja em todos os exércitos do mundo aconteça isso, uhum. Do choque inicial.
Eu vou te pedir para ficar um pouquinho na linha ali, deixa eu ouvir o outro ouvinte, de repente outras pessoas querem te fazer alguma pergunta, não sei, vamos ouvir, fica aí.